Vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez em no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13. Vamos ler agora a partir do versículo 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. É até aqui que vamos ler, e Deus possa ajudar-nos mais uma vez no estudo da sua palavra. Então, depois que o Senhor lavou os pés aos discípulos, depois que ele volta à mesa, então ele introduz o ensino que ele quer dar agora com uma pergunta no versículo 12, no fim do versículo 12. Entendeis o que vos tenho feito? A lição que ele já tinha transmitido naquela conversa com Pedro foi uma lição sobre a importância de lavar os pés para ter parte com ele, é a purificação do pecado, muitas vezes, ou de uma vida que se contamina com as coisas neste mundo, e que é necessário para que nós possamos ter comunhão diária, real com o Senhor, uma comunhão alegre com o Senhor, é necessário estarmos lavando os pés, estarmos sempre nos purificando. Mas agora o Senhor vai dar uma outra lição, ou talvez poderíamos até dizer a lição que realmente ele quer ensinar, alguma coisa que realmente estava no seu desejo de ensinar desde o momento que ele começou a lavar os pés dos discípulos, ou quando ele se propôs a lavar os pés dos discípulos, ele tinha em mente algo para reensinar, podemos dizer, aos seus discípulos. Então ele diz, ele começa com esta pergunta: entendeis o que vos tenho feito? Entendeis o que vos tenho feito? Mas ele não faz esta pergunta esperando uma resposta. Ele mesmo se antecipa, o próprio Senhor faz a pergunta como se fosse para despertar os seus discípulos, a despertar a atenção dos seus discípulos para aquilo que ele vai falar agora. Vocês entenderam o que eu vos fiz? E imediatamente o Senhor diz: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Agora, se eu, senhor e mestre, e ele inverteu, eu não vou entrar nesta inversão, apenas talvez podemos ver um progresso aqui: vós me chamais mestre e senhor, e talvez esse seja o ponto de vista dos discípulos. Como é que eles começaram a conhecer a Jesus Cristo como o Mestre, mas progrediram e é o Senhor. E o Senhor depois inverte dizendo, ora, se eu, Senhor, primeiramente, e Mestre, Ele é o Senhor, mas se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, então vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu, o Senhor, é essa ênfase. Vocês não reconhecem que eu sou o Senhor, só pensando na questão de Senhor? Pois eu sou o Senhor, e sendo eu o Senhor, eu fiz o trabalho de um servo. Eu tomei a posição de um escravo aqui diante de vocês. Agora eu fiz isso, ele diz no versículo 14, para que vocês também devem lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E a lição é essa. A lição que o Senhor quer dar para os seus discípulos é uma lição de humildade. Uma lição de humildade no relacionamento entre eles, lavando os pés uns dos outros. Bom, primeiramente, talvez nós devemos dizer aqui que o Senhor não está ensinando a prática do rito de lava-pés. O Senhor não está dizendo aqui, ensinando aqui, que numa uma determinada data do ano, nós temos que pegar literalmente uma bacia. Um líder religioso tem que pegar uma bacia com água e passar a lavar os pés dos fiéis ali e enxugar. E nem que nós devemos vir numa reunião com várias bacias e lavar os pés uns dos outros. Não é o rito. O Senhor não está ensinando um rito religioso aqui. O Senhor não está introduzindo um rito religioso. Aqui o Senhor, ele já deixou bem claro na conversa com Pedro, e que todos ouviram e que está registrado para nós, que o que ele estava fazendo eles não iriam compreender naquela hora, iriam compreender depois. Agora, o que o Senhor estava fazendo, eles estavam compreendendo, era o trabalho de um escravo, isso eles compreenderam. Mas a lição espiritual que o Senhor estava transmitindo naquele ato de lavar os pés dos discípulos, era isso que eles iriam compreender depois. E com a luz que nós temos hoje das Escrituras, nós já podemos compreender com o próprio registro da palavra aqui, capítulo 13 de João, e com a luz da palavra de Deus em outros aspectos, nós podemos compreender que esse lavar os, quando o Senhor está lavando os pés dos discípulos, é uma maneira de dizer do crente santificando a sua vida de uma maneira prática, diária, para que ele possa estar em comunhão com o Senhor. É uma santidade prática. Então o Senhor não está ensinando aqui para lavar os pés literalmente, Ele está ensinando uma lição espiritual, e o que nós temos que fazer é lavar os pés uns dos outros, não no sentido literal, repito, mas no sentido espiritual que o Senhor está dando, no significado disto. E a lição é muito, muito óbvia. Eu, sendo o Senhor, vos lavei os pés. Eu tomei a posição do servo. Agora vocês têm que fazer isso uns com os outros, lavando os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Eu vos dei o exemplo para que vocês também façam. Eu fiz para que vocês imitem, sejam meus imitadores. Jesus está mostrando isso para nós. E esse ensino que o Senhor transmite aqui, desse relacionamento que tem que haver entre os irmãos, isso que o Senhor está querendo imprimir nos corações, nas consciências dos seus discípulos, de como é que eles deveriam se relacionar entre eles, como deveria ser essa vida de comunhão que eles teriam, uns lavando os pés dos outros. Então, essa lição era uma lição da humildade que deve haver no relacionamento entre irmãos. Como devemos tratar os nossos irmãos ou no nosso relacionamento, como devemos ser humildes uns com os outros. Agora, essa lição o Senhor não ensinou só aqui. O Senhor aqui está ensinando de uma maneira bem impactante. Ao lavar os pés dos discípulos, ele deixou uma coisa que impactou, quer dizer, eles nunca mais iriam esquecer daquele dia. Jamais eles esqueceram. É impossível esquecer. Depois de velho, lá Pedro escrevendo a sua segunda carta, certamente ele ainda lembrava daquele dia. João, lá no Apocalipse, ele podia lembrar do dia que o Senhor lavou os pés dos seus discípulos. Era uma lição inesquecível. E sempre que talvez esses irmãos tivessem que tratar com outros irmãos alguma coisa, quem sabe eles lembravam, olha, tem que ser como o Senhor ensinou, tem que ser com humildade, eu tenho que servir. Não é exatamente isto que nós já aprendemos naquele capítulo 5 de 1 Pedro, que o nosso irmão tem tratado? Ele não se apresenta como o apóstolo sobre eles, mas como o presbítero entre eles e como também aquele que está sendo modelo, exemplo, servindo com eles, com humildade e não com arrogância. No Evangelho de Marcos, o Senhor ensinou já isso aos seus discípulos no capítulo 10 de Marcos. Podemos até ler alguns versículos. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Lembrando que nesse evangelho o Senhor se apresenta como o servo perfeito, o servo dedicado. Marcos capítulo 10, para não lermos tudo, versículo 42, mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Então ele está dizendo: entre os gentios, aqueles que são os príncipes, aqueles que são os principais, eles dominam, eles se assenhoreiam, eles são senhores dos seus, assenhoreiam sobre eles, passam a mandar neles, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós, Jesus disse, não será assim. Entre vós não será assim, antes, ao contrário. É o significado dessa palavra, ao contrário, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Quer dizer, você quer ter uma posição realmente destacada? Você quer ser alguém importante na igreja de Deus? Você quer ser alguém importante entre os irmãos? Então sirva os irmãos. Aquele que quiser ser grande, isso aqui não é uma... O que o Senhor está dizendo, ele não está dizendo que se alguém quiser ser grande, então esse, eu vou fazer dele um serviçal. Ele está dizendo, é grande aquele que serve. Aquele que serve, ele está tomando uma grande posição. E ele diz ainda, aquele que quiser ser o primeiro, ele será servo de todos. Aí é que ele vai ser destacado. É o que temos em Pedro: humilhai-vos, e Deus é quem vai vos exaltar. E ele diz no versículo 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir. Também, o Filho do Homem também, indicando, assim foi comigo, o Senhor está dizendo, e tem que ser com vocês também, tem que ser com vocês porque também foi comigo. Aqui em João ele está dizendo, eu fiz para dar um exemplo. Eu tomei a posição aqui de servo para dar o exemplo. No nosso relacionamento com os irmãos, nós temos que procurar servir e não ser servido. Nós temos que tratar os irmãos como sendo nós servos e não como nos assenhoreando deles, não dominando. Isso cabe a todos os irmãos no relacionamento uns com os outros. Vamos ler um texto que está intimamente ligado, Filipenses capítulo 2, intimamente ligado com o que nós temos em João. Até parece que quando Paulo escreveu este capítulo 2 aos Filipenses, pelo menos os primeiros 10 versículos, dá até a impressão que ele estava considerando aqueles primeiros 17 versículos de João capítulo 13. Até parece que ele estava com aquele capítulo em mente. Então, Filipenses capítulo 2, vamos ler desde o versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. E agora, a partir do verso 3 principalmente, nada façais por contenda ou vanglória, nada façais por partidarismo, de outra versão, ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, a exortação que temos aqui nos versos 3 e 4 é exatamente esse relacionamento de humildade, esse relacionamento de consideração para com os irmãos, não fazendo qualquer coisa por contenda, por vanglória, para se sobressair, mas pelo contrário, com humildade, com uma consideração nos irmãos, não querendo inferiorizar os irmãos, mesmo quando precisamos tratar de problemas com os irmãos, mesmo quando precisamos tratar de com relação a pecados com os irmãos, não é para humilhá-los, não é inferiorizá-los, mas cada um considerando os outros superiores a si mesmos. É lógico que não estou falando aqui que vamos passar por cima de pecado, o pecado tem que ser tratado e muitas vezes tem que haver disciplina, é outro assunto, mas é no nosso relacionamento cotidiano com os irmãos. E não atente, diz o verso 4, cada um para o que é propriamente seu, não procure o seu interesse, mas também o interesse do seu irmão, cada qual também para o que é dos outros. E fazendo isso, ele diz no versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A mesma mente. Haja em vós, fazendo isto, nós estaremos imitando o Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo que, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. E aí ele vai mostrar exatamente aquela trajetória do Senhor: esvaziou, tomou a forma de servo, fez a obra, foi obediente até a morte e depois recebeu o nome, Deus o exaltou soberanamente e recebeu o nome que é sobre todos os nomes. O que nós temos aqui em Filipenses é o ensino que o Senhor Jesus Cristo está dando aos seus discípulos quando ele lavou os pés dos discípulos. E fazendo isto, nós estaremos imitando o Senhor Jesus Cristo. Agora, quando não temos esta humildade, voltando um pouquinho para João capítulo 13, quando nós não temos esta humildade, quando nós não tratamos os nossos irmãos no nosso dia a dia com consideração, então, ele diz aqui no versículo 16, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, quando eu sou humilde, ou quando eu, no trato com os meus irmãos, eu sou humilde, eu estou pronto a servir, eu estou também preocupado com as necessidades do meu irmão e não só com as minhas. Eu não estou me impondo e nem me sobrepondo sobre os irmãos, mas estou considerando, estou me relacionando com ele como um servo e não como um senhor dele. Então eu estou imitando o Senhor, eu estou seguindo o exemplo do Senhor. Agora, o servo não é maior do que o seu Senhor. Por que que o Senhor está dizendo isso? Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Por que que não é o servo maior do que o seu Senhor? Por que que o Senhor está falando isso? O Senhor está dizendo, olha, eu vos dei o exemplo. Agora você, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se vocês não fizerem isso, se você não for humilde diante dos seus irmãos, se você não estiver disposto a servir os seus irmãos, você está querendo ser maior do que o Senhor. Não é maior que os irmãos só. Você está se colocando numa posição maior do que o seu Senhor. Mas eu não consigo servir os meus irmãos. Eu tenho irmãos difícil demais para mim tratar com eles, com amor, com humildade. Aquele lá eu tenho que chegar com ele assim, eu tenho que chegar batendo de frente com ele, porque não dá, com aquele não dá. Então, o Senhor fez isso. O Senhor lavou os pés de Judas, que nem crente era, nem salvo era. Talvez nós temos uma lição aqui, irmãos. Às vezes na igreja existem irmãos professos, não vou julgar, quem somos nós para julgar, mas que estão ali na posição de irmãos, eles confessam Cristo como Salvador, eles dizem que são salvos. Eu estou dizendo dizem, nós não sabemos. Mas às vezes os frutos, a maneira deles, algumas coisas parece que leva a gente a desconfiar. E nós nem podemos fazer isso porque pode ser um julgamento assim precipitado, nós não sabemos, não conhecemos os corações. Agora, o Senhor sabia que Judas não era nada. E o que ele fez? Ele lavou os pés de Judas também, ou não? Eu creio que ele lavou os pés de Judas. Porque senão ia ficar claro. Ele lavou os pés de todos eles. Ele lavou o pé de Pedro, que sabia que ia negar. Aliás, ele quase insistiu para lavar os pés de Pedro. Ele lavou os pés de Tomé, por exemplo, que sabia que ia duvidar da sua ressurreição. Há irmãos mais difíceis, há irmãos com mais dificuldades, mas nós temos que procurar tratar todos com humildade, consideração, procurando realmente o bem de todos, procurando aquilo que é do interesse também deles. Se não fizermos isso, estaremos querendo ser maior que o nosso Senhor. Agora, há outra coisa a considerarmos aqui, outro pensamento. Quando o Senhor diz no versículo 14, ora, se o seu Senhor, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Como que é isso na prática, né? Como que vamos lavar os pés uns dos outros? Já estamos dizendo que é uma lição de humildade, uma lição de buscar o interesse dos irmãos. Agora, nós já vimos que o lavar pés aqui é um símbolo também, ou primeiramente o Senhor mostrou como uma figura de purificar-nos, de termos uma vida de santidade prática, diária, de estarmos mantendo essa santidade, nos lavando para que tenhamos um andar com o Senhor. Então eu creio que lavar os pés uns dos outros é ajudar uns aos outros na nossa vida de santidade prática, na nossa vida cristã. No nosso dia a dia nós devemos mutuamente nos auxiliar na nossa caminhada. E às vezes estamos precisando lavar os pés uns dos outros. E como é que vamos fazer isso de uma maneira bastante prática? Eu creio que, vamos lá, as reuniões é uma maneira. As reuniões é um modo. A palavra é pregada, os irmãos oram, há um convívio. E os nossos ajuntamentos, eles deveriam ser para melhor e não para pior. Paulo escrevendo aos coríntios, ele usa essa palavra que eu expressei aqui. Ele diz, capítulo 11, nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Por quê? Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões ou contendas, e em parte creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem. Mas há entre vós dissensões. Quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E às vezes isto é o contrário do que o Senhor está ensinando no lavar os pés uns dos outros. As reuniões, elas deveriam ser para nos estimularmos mutuamente ao amor e às boas obras. Estou me referindo ali em Hebreus capítulo 10, onde ele diz, não deixando as vossas congregações, como é costume de alguns, antes, né, vos admoestando, quanto mais que vê que aquele dia se aproxima, e antes vos admoestando mutuamente, incentivando-vos mutuamente para o amor fraternal, para as boas obras. As reuniões devem ter esse propósito, não juntar para pior, mas juntar para melhor. Mas, talvez de uma maneira mais pessoal ainda, quando nós visitamos uns aos outros, quando nós, nas nossas conversas pessoais, um irmão visitando o outro, conversando, a gente sabe que é tão bom isto. Quando a nossa conversa com os irmãos é diante da palavra de Deus. Quando a gente visita um irmão e somos visitados, e o assunto não é, e nem deve ser mesmo, não é negócios, não é problemas do mundo, e muito menos futebol ou qualquer outra coisa. Às vezes conversa sobre isto. Não vou julgar nada aqui. Apenas dizendo, quando as nossas conversas, os nossos encontros giram em torno do Senhor, da sua palavra, a gente sai animado. A gente sai animado. Os irmãos sabem disso. Eu lembro uma vez que eu fui visitar um irmão. De vez em quando eu ia lá no serviço dele. Ele trabalha por conta, é dono, então, até hoje, né? Então eu ia lá e conversando com aquele irmão, e depois um dia ele me disse, puxa, é tão bom quando você vem aqui, porque a gente acaba conversando da palavra de Deus e a gente fica mais animado. E eu disse, mas teve muitas vezes que eu vim aqui para sair animado. Eu estava desanimado, então eu vim aqui. Sabe? Você não podia ir em casa, você está trabalhando, né? Você não podia ir atrás de mim, eu vim aqui para a gente conversar, porque eu sabia que aqui nós íamos entrar na palavra de Deus e íamos animar um ao outro. Bom, eu estou pensando que isto é lavar os pés uns dos outros, porque é a aplicação da palavra de Deus na nossa vida mútua. Então isto é necessário na nossa vida espiritual. Nós não podemos caminhar sozinhos. O Senhor lavou os pés dos discípulos e depois disse, vocês vão lavar os pés uns dos outros, vocês vão continuar aqui. Vocês são servos e vocês são enviados ao mundo. Mas vocês têm que ir junto, caminhar junto, e sempre um ajudando os outros. Agora, muitas vezes, lavar os pés implica alguma coisa mais difícil. Às vezes implica a necessidade de você tratar com o irmão de alguma coisa que ele está meio fora. Ele saiu um pouco do caminho certo. Ou até, às vezes, acontece de haver uma ofensa pessoal. O irmão te ofendeu. Você se sentiu ofendido. E até nisso nós temos que procurar os nossos irmãos e tratar com eles. Então eu estou com dois textos em mente aqui, nesse sentido. Então, pensando primeiramente numa ofensa pessoal. O que é que o Senhor ensinou-nos a fazer quando algum irmão peca contra nós, algum irmão nos ofende? Então, isso está lá em Mateus capítulo 18, versículo 15. Exatamente a primeira vez que o Senhor fala da igreja no seu sentido local, é ali em Mateus capítulo 18, naquele contexto. Se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Qual é a intenção de eu ir lá conversar com meu irmão? Qual é a intenção? Qual é o objetivo? Se o meu irmão pecou contra mim, eu vou lá conversar com ele. Para quê? Para humilhá-lo? Para chamar a atenção dele? Para fazer ele se ajoelhar nos meus pés e dizer perdão, perdão, perdão? Não. A intenção é ir lá ganhar o meu irmão. Ganhar, porque quando ele pecou contra mim, quando ele me ofendeu, talvez eu tirei ele um pouquinho do meu coração, ele ficou mais distante de mim. Então eu vou lá ganhar o meu irmão. Eu me senti ofendido, eu vou lá. Lógico, eu vou dizer, irmão, você falou isso, fez isso e tal, e vamos tratar. Se ganhasse o teu irmão. E se você ler aquele capítulo 18 de Mateus, mais uma vez nós podemos ver, ele se encaixa também nesse contexto de João 13. Os ensinos de Mateus 18 são muito parecidos com o ensino de João 13. O Senhor começa ensinando a necessidade de humildade em Mateus 18. Ele pega aquele menino e coloca no meio. Diz, vocês têm que ser igual a esse menino. Humildade. O Senhor ensina a necessidade de aceitação entre os irmãos. Olha, vocês não desprezem nenhuma ovelha. Vocês não escandalizem nenhuma desses pequeninos que creem em mim. Nenhum. Vocês têm que aceitar todos. No coração de cada irmão tem que ter lugar para todos os irmãos. Não escandalizar nenhum e não humilhar nenhum, não desprezar nenhum. Depois o Senhor ensina a questão de ganhar o irmão. E há várias tentativas. E finalmente, se nada disso deu certo, ainda existe o perdão. Que ele também ensina naquele capítulo 18, o perdão, a necessidade do perdão, e lembra que aquele sufocava o seu irmão, o seu conservo, paga o que me deve, paga o que me deve, ao invés de usar de misericórdia. Então o ensino de Mateus 18 é um ensino de relacionamento também entre os irmãos, e é um ensino que de certa forma está nos mostrando a importância de agirmos com os nossos irmãos com humildade, com consideração, sempre com o propósito de ganhá-los. E o outro versículo, outro texto que está em minha mente sobre quando tratar com um irmão talvez culposo, é Gálatas 6:1. Se algum homem for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. Com o espírito de mansidão, vigiando por vós mesmos, né, para que também não caiais, né? Também estamos sujeitos à mesma coisa. Mas é uma maneira, ali é alguém que estava indo bem, mas foi surpreendido numa falta. Não é que você estava ali vigiando, agora te peguei, te surpreendi, não é isso. Foi surpreendido no sentido, era alguém que estava indo bem, estava nas fileiras, estava marchando corretamente, mas deu uma desviada. E você percebeu, e você está vendo que ele não está andando mais como deveria. Então você com espírito de mansidão, você vai encaminhar o tal, você vai colocá-lo novamente no caminho certo. Você vai ajudá-lo na sua caminhada por esse mundo. Tudo isso está incluído nesse relacionamento que temos que ter uns com os outros. Agora, como vamos fazer isto? Como é que nós devemos lavar os pés uns aos outros? Eu já estou chegando ao fim da nossa meditação. Como nós vamos fazer? Primeiramente, tem que ser com humildade. Como é que eu vou ensinar o meu irmão alguma coisa? Publicamente ou mesmo individualmente? Como sendo o sabe-tudo, o único, o melhor? Não, humildade. Com humildade. Como é que eu vou tratar com aquele irmão que me ofendeu? Vou tentar Apesar de ser difícil, porque nós temos a carne também, mas vou buscar tratá-lo com humildade. Como é que eu vou corrigir alguém que está precisando ser corrigido, um irmão? Lógico, sempre tem que ser, eu sempre tenho que imitar o Senhor. Eu vou tirar as vestes, né? Qualquer orgulho próprio, não estou dizendo que o Senhor tinha isso, ele tinha glória, ele era o Senhor, e ele se humilhou. Mas usando aquela figura, eu vou me cingir com uma toalha, a figura de um servo, eu vou fazer aquilo não como um arrogante que tem o direito agora de chegar e de pisar e de ofender, mas eu vou chegar com humildade e vou tratar com o meu irmão. Isso em primeiro lugar, nós já falamos bastante disto. Mas também em segundo lugar, nós precisamos ter a água na bacia. Precisamos ter a água na bacia. A água que purifica, que ajuda, que é usada na santificação, a própria palavra. Os nossos pés são lavados pelo Senhor, quando o Espírito aplica a sua palavra aos nossos corações e nós a recebemos e permitimos que aquela palavra tenha um efeito na nossa vida, então a palavra tem um efeito purificador. E como é que eu posso lavar os pés dos meus irmãos? Não é pelos meus argumentos, não é pelos meus achismos, eu acho, eu penso, não é o que eu penso, o que eu acho. Eu tenho que ter a palavra. Eu preciso ter palavra em abundância. Um pouquinho de água na bacia não ia dar para lavar o pé de 12 homens. Tinha muita água. O Senhor deve ter pego uma bacia ali e posto muita água ali dentro. E foi lavando os pés dos discípulos e enxugando. E se nós queremos ajudar os nossos irmãos na carreira espiritual, e se os irmãos querem ajudar outros na caminhada espiritual, nós temos que levar a palavra do Senhor nas bacias, com muita humildade, mas compartilhando, no caso aqui, a palavra do Senhor. É a palavra que vai ter esse efeito. E mesmo quando for necessário corrigir algum irmão, com toda a humildade, mas tem que ser na palavra, pela palavra. E pela palavra, o efeito vai ser bom. O efeito vai ser aquele, o resultado vai ser aquele esperado, a não ser que aquela pessoa, ela se rebele. Mesmo assim, isso já vai ser outro caso, mas mesmo assim temos que manter a mansidão e manter a humildade. O profeta Isaías, e é uma profecia sobre o próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo 50, versículo 4, nós lemos: o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. E quantas vezes, irmãos, nós encontramos dificuldade em ajudar um irmão, uma irmã que nos procura, ou um irmão, uma irmã que a gente sabe que está passando alguma dificuldade e parece que nós não temos uma palavra, uma boa palavra para dizer. Agora, o segredo do Senhor, porque essa é uma profecia sobre o Senhor, Ele, que era o Senhor, diz a metade do versículo 4 agora, Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, ou abre o meu ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Como é que eu vou ter uma boa palavra para o meu irmão? Eu tenho que estar aprendendo. Eu tenho que estar todas as manhãs abrindo o Senhor, deixando o Senhor falar comigo. A boca só pode falar do que o coração está cheio. Eu não posso falar uma coisa que eu não tenho, eu não posso falar uma coisa que eu não recebi, que eu não busquei na presença do Senhor. De fato, em tudo, O nosso Senhor Jesus Cristo é o exemplo. É o exemplo para nós. Ele é o exemplo do servo que se humilhou em procurar o bem dos seus discípulos. E nós devemos imitá-lo nisso e também sermos humildes e procurar servir os nossos irmãos. Ele é o exemplo, sem nenhuma dúvida, daquele que tinha sempre uma boa palavra para dizer aos que estão cansados. Ele é aquele o exemplo cuja palavra que saía da sua boca era cheia de graça, cheia de verdade. Era a palavra do Senhor e sempre confortava, consolava os corações. Ele é aquele que realmente, aqueles que vão a Ele encontram alívio para suas almas. Ele é aquele que, mesmo sendo o Senhor, se fez servo, e mesmo sendo Deus manifesto em carne, de acordo com o profeta Isaías, Ele estava pronto para aprender também, para ter uma boa, é como aqueles que aprendem, né? Ele não precisava, mas era como aqueles que aprendem, e nós precisamos estar sempre prontos a aprender. Finalmente, o versículo 17 de João capítulo 13 diz: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Só saber não é suficiente. A vida cristã não é algo apenas teórico. Se sabeis essas coisas, você quer ser feliz, você quer ser bem-aventurado, que esse é o sentido da palavra bem-aventurado, verdadeiramente feliz, pratique essas coisas. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Não há nenhuma tristeza em nós servirmos os nossos irmãos com humildade. Não há nenhuma inferioridade nisso, muito pelo contrário, seremos verdadeiramente alegres, felizes, quando estivermos obedecendo esses preceitos do Senhor, e que o Senhor nos ajude nisto. Amém.